1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso eu não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar, mas disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Pai, obrigado, portanto, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tua é a honra, a glória e o louvor. Que nesses próximos minutos sejam minutos saudáveis, pedagógicos, proféticos, apostólicos, pastorais para esse povo que aqui se encontra. Em Cristo Jesus oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Podeis assentar. Amém. Glória a Deus. Ao decorrer da vida missionária pastoral do apóstolo Paulo, opa, tudo certo aí? Ao decorrer da vida dele, ele enfrentou diversos embates teológicos, sociológicos, antropológicos, todos os lógicos possíveis e imagináveis. O apóstolo Paulo, vocês sabem muito bem que ele não teve vida fácil. Paulo é a expressão máxima de que quem aceita Jesus não necessariamente vai viver nesse mar de rosas. E não foi falta de fé, né, Edson? Não foi falta de postura, muito pelo contrário. Por questões de fé e de postura, ele enfrentou tudo e todos. Porque de fato ele tinha um alvo muito maior do que ele mesmo, muito maior do que o seu próprio conforto. Eu sempre falo nas minhas reuniões de liderança para os meus voluntários, meus não, né? De Jesus, mas que Deus tem me dado o carinho de compartilhar algumas verdades. Eu sempre falo que quando nós entendemos o valor da causa, os custos, eles se tornam efêmeros, pequenos, né, Letícia? Então, é sempre importante nós termos muito bem estabelecido na nossa cabeça a causa que está por trás dos custos. O que faz um voluntário hoje aqui chegar às 7 horas da manhã, se não for por uma grande causa? Não é isso? Então, Paulo, ele é esse cara que está enfrentando, mas enfrenta com o peito aberto, porque ele sabe a causa que está por trás. E um desses embates enfrentados por ele ocorreu na igreja de Corinto. A igreja de Corinto não foi uma igreja fácil. Até hoje, né, gente? Os corintianos dão trabalho. Te amo. É, Claudinho, sobrou para você. Enfim, brincadeiras à parte. Num determinado momento dessa assessoria, desse pastoreio, dessa mentoria que o apóstolo Paulo dava a essa igreja que ficava lá na Grécia Antiga, o apóstolo Paulo percebeu que tinha alguns cristãos meio sem noção. Não que tenhamos hoje crentes sem noção, mas naquela época tinha gente que cheirava meia, comia sabão, tinha uma vida na igreja, mas outra no Facebook. Graças a Deus hoje a gente não tem esse tipo de coisa. O cara duas caras, que aqui na igreja é uma bênção, no Instagram é uma bênção, quase bênção. Então, o apóstolo Paulo, ele está percebendo que tem uns caras doidos. E qual é o grande problema que ele está encontrando nessa igreja? É porque alguns estavam usando a liberdade alcançada em Jesus Cristo como desculpas para viver do jeito que queriam, dando péssimos exemplos às pessoas que faziam parte da comunidade. Por conta disso, o apóstolo procurou explicar que, por mais paradoxal que possa ser, anotem isso, aqueles que gostam de anotar, sempre existirão limites na liberdade cristã. Sempre existirão limites na liberdade cristã. Porque o dia que não houver limites na liberdade cristã, nós caímos no oceano da libertinagem. E aí pode ser um grande problema. Um grande problema. Ou seja, apesar de muitas coisas serem lícitas para um cristão fazer diante de Deus, o apóstolo Paulo defende a tese que nem tudo convém fazer diante das pessoas. Isso é muito doido, Sérgio. Porque é meio que assim, tem coisas que eu faço perante Deus que está legal, porque Ele conhece o meu coração. Mas as pessoas que convivem comigo não conhecem o meu coração. Por isso que eu não posso fazer tudo o que eu acho que eu quero com a narrativa da boa intenção. O apóstolo Paulo aqui, ele quebra essa narrativa, a narrativa do que a vida é minha, Deus sabe do meu coração e pouco importa o que as pessoas pensam sobre mim. Conhecem essa narrativa? Que já foi minha, já foi sua, e às vezes é minha, às vezes é tua. Quando ele está de... né? Tipo assim, meu, o importante é o que Deus pensa de mim. Eu estou me lascando o que os outros estão pensando, né? Eu vou postar o que eu quero mesmo, porque Deus sabe a intenção do meu coração. É uma loucura pensar dessa forma, porque Paulo não tem nada a ver com isso. O Evangelho não tem nada a ver com isso. Nós sim precisamos estar íntegros diante de Deus, mas a postura diante das pessoas também é importante, principalmente com os novos na fé. Principalmente com os novos na fé. Eu me lembro, infelizmente me lembro, uma certa vez, há uns 10 anos atrás, que eu estava ministrando numa santa ceia de uma igreja bem tradicional. Eu disse... tradicional. Tradicional. Acabou o culto de ceia, era um domingo de manhã, naquela época, daí não tinha culto de manhã, por isso que eu tinha aceito o convite, fui com a minha banda e tal, eu tinha acabado de gravar o meu CD Amor Inexplicável, com a canção Creio Que Tu És a Cura, então eu estava saindo bastante, principalmente domingo de manhã, e eu tinha um compromisso na Adai no domingo à noite. E cantei com a banda, enfim, foi muito especial, o pastor pregou, o pastor presidente, acabou o culto. O pastor presidente olhou assim para mim e disse: Rodrigo, eu quero fazer um convite para você e um convite para a sua banda. Falei: qual, pastor? Eis-me aqui. Ele disse: eu quero te convidar para uma churrascada agora na minha casa. Falei: para quem irei? Só o senhor tem palavras de vida eterna. Eis-me aqui. Falei para os meninos: meninos, vamos lá, por favor. Cavalo selado, passa uma vez. Se arrumem e a gente vai para a casa do pastor e o pastor presidente. Eu acho que vai ser um churrasco bom. Beleza, enfim, chegamos, um lugar muito bonito. Na hora que nós entramos, já tinha uma galera lá. Eu entrei com a minha banda. Na hora que eu entramos na casa, tinha todas as bebidas possíveis e imagináveis: Coca-Cola, Sprite, Guaraná, conhaque, cerveja XYZ. Eu não sei nem o nome. Diante de Deus, eu não sei nem o nome. Na hora que nós entramos, foi meio que automático. Os meninos da banda olharam para mim, tipo, o que a gente faz? A gente fica ou a gente vaza? Eu falei: fiquem, e é Coca-Cola com gelo e limão. Passou disso, é procedência do mal. Enfim, estávamos lá, tomando, comendo, entramos mudos, saímos calados, fizemos a nossa parte. Confesso a vocês que eu já tinha experiência suficiente para compreender que aquilo foi uma falta de sabedoria daquele líder que abriu a sua casa e expôs isso para mim. Só que eu saí de lá, estava tudo resolvido. O problema é que aqueles que foram comigo, que eram mais novos na fé, ficaram numa crise sem fim. Ei, deixa eu falar uma coisa. Eu não estou entrando aqui no mérito se você tem que beber cerveja, beber vinho. Ei, toma o que você quiser, a vida é sua. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que comer. Agora toma cuidado para que você não deixe de dar bons exemplos. Eu não tomo cerveja, eu não tomo vinho, eu não tomo essas porcarias. Pastor, mas a Bíblia vem dizer que somente os alcoólatras não herdarão o reino dos céus. Ou infeliz, e para ficar alcoólatra você vai beber o quê? Água? Para que você fica numa linha tão tênue? Não é mais fácil mover a linha? Você vai ficar sempre na berlinda? E outra coisa, talvez você vai tomar sozinho na tua casa, mas teu filho não vai ver. Ou você vai tomar cerveja no banheiro. Ou você vai tomar alguma coisa, ou você vai comer alguma coisa. Ou você vai fazer alguma coisa. Aqui eu não estou falando só de comida ou bebida. Porque talvez no teu coração, e fazer aquilo que você fez, no teu coração, diante de Deus, não mudou em nada. Mas diante das pessoas, ei, sempre existe, sempre existirá uma nuvem de testemunhas vendo você. E eu não estou falando dos fariseus, eu não estou falando dos religiosos, eu estou falando de pessoas novas na fé, que não tem estrutura para ver o que você está postando, não tem postura para ver o que você está bebendo, o que você está comendo ou o que você está fazendo. Gente, eu estou há muito tempo sem estar aqui com vocês, eu estou sem filtro desde as 9. Eu estou sem filtro hoje. Se você está me visitando aqui pela primeira vez, na cabeça de Paulo, se o fato dele comer ou beber alguma coisa viesse a escandalizar alguém imaturo, seria mais sábio da parte dele não comer e beber. Outro exemplo que a gente encontra no texto: se alguém tivesse algum incômodo em chamá-lo de apóstolo, sabe o que ele falava? Não precisa não. Agora, vai chamar um pastor presidente de o diácono. Você já vai para a glória com um tapa. Agora, o apóstolo Paulo, ele estava percebendo que o fato dele ter matado Estevão não deixava ele com uma moral boa na igreja primitiva. Então, algumas pessoas tinham dificuldades de falar que ele era um apóstolo. Sabe o que ele falava? Tudo bem, está tudo certo. Se você não quer me chamar de apóstolo, está tudo certo. Eu sei quem eu sou diante de Deus. Está tudo certo, eu respeito. Agora, se é outro cabeça de baga e ficar comendo sabão, o que ele vai falar assim? Me respeite. Só que o apóstolo Paulo, ele é tão resolvido, ele é tão livre nesse assunto, que isso não cativa o seu ego. Outro exemplo é que mesmo ele precisando da ajuda financeira da igreja em Corinto, ele estava percebendo que no meio da igreja algumas pessoas estavam criticando o fato de ele pedir ofertas para ele se manter como missionário. Não era para ele comprar uma Ferrari. Ele só queria uma grana para ele, para Silas, para Barnabé. Ele só precisava de um apoio. Mas sabe o que ele fez? Igreja de Corinto, eu não quero um real de vocês. E não falo isso com raiva de vocês. Eu só estou falando que eu não quero um real para não ter nenhum mexerico aí entre vocês. Porque o Deus que deu a visão é o mesmo Deus que vai me sustentar. Em resumo, o apóstolo Paulo era tão bem resolvido com Deus, ele era tão bem resolvido com a liberdade conquistada na cruz do Calvário em Jesus, que o objetivo dele era amar a Deus, era amar as pessoas, principalmente as imaturas, da melhor maneira possível. E isso não era uma prisão para ele, mas era uma autodisciplina que gerava uma liberdade divina. Eu acho que é isso que nós precisamos entender em tempos de Facebook, em tempos de Twitter, em tempos de redes sociais. Você se privar não é uma prisão. Você se privar é ter sabedoria para entender que nem tudo que você posta as pessoas precisam ver. Nem tudo que você fala as pessoas precisam saber. Porque está chato hoje, todo mundo quer falar de tudo, e entende de tudo, e é expert em tudo, e é mestrado em tudo, e é doutorado em tudo. Ah, que... fala para quem está do teu lado aquela frase linda: me erra. Eu não quero saber tudo o que você pensa em dizer. Eu tenho mais o que fazer. Por que o Twitter é disparado? Agora tem outro nome, que eu nem sei o nome, graças a Deus. Por que esse troço disparadamente virou a rede social do mundo inteiro? Porque todo mundo fala o que quer, escreve o que quer, e não tem o outro para confrontar. Aí é fácil, porque você não ouve ninguém. Então o apóstolo Paulo está falando o seguinte: meu, Eu sei que diante de Deus eu teria todas as razões para pedir dinheiro para a igreja de Corinto. Eu sei que diante de Deus eu teria todas as razões para exigir meu apostolado. Eu sei que diante de Deus eu teria todas as condições de comer carne, porque eu não preciso mais me privar de comer carne de porco. Na cabeça dele, como judeu, se eu quiser comer uma feijoada, eu como. Mas pelo bem dos judeus, eu não vou comer feijoada. E não vai me fazer, porque eu dependo de Deus, não dependo da feijoada. Estão aqui comigo, sim ou não? Eu já perdi vocês. Segura aí. Para ilustrar de uma maneira mais pedagógica ainda, Paulo usou figuras do mundo esportivo greco-romano. Acabei de dizer, Corinto estava bem naquele miolo das Olimpíadas antigas, né? Lá na Grécia. E ele é tão fera, eu gosto tanto de Paulo, porque ele é uma reprodução de Jesus. Porque Jesus, quando ele vai falar do reino de Deus, ele fala de campo, de semente, de terra, porque ele está inserido nesse ambiente. Sim, Danilo? Só que o apóstolo Paulo, ele não está mais nesse ambiente, ele está na Grécia. Então ele vai falar do evangelho a respeito daquilo que ele está vivendo. Se Jesus nascesse hoje em Nova York, você acha que ele falaria o quê? De semente? Ele falaria de prédios. Ele falaria de coisas que fazem sentido. Só um parênteses aqui, muitas vezes a igreja não está evangelística do jeito que deveria, porque a gente está falando coisas que as pessoas não estão entendendo. A gente está igual aquela velha frase, quando picharam escreveram numa parede, Jesus é a resposta. Aí outro veio, riscou, escreveu embaixo, para qual pergunta? Para qual pergunta? Às vezes a igreja está falando um monte de coisa e o mundo está dizendo, o que vocês estão falando? É muito evangeliquez, e aí o que vocês estão falando? Só que aqui o apóstolo Paulo, ele dá uma aula de evangelismo, que ele vai falar da vida cristã usando os Jogos Olímpicos. Acompanhe comigo, 1 Coríntios 9, de 24 a 25. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores todos os corredores tomem parte, estava certo, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de ouro, uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós, aleluia, nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Ah, dá para falar um aleluia mais gostoso? Vai, aleluia. Ah, não, vocês estão muito quietos, 2 semanas sem vocês, estão muito quietinhos. Aí, é disso que eu estou falando. Olhem só, quando Paulo compara a vida cristã de um corredor, o que ele queria ensinar é que, apesar de todo cristão saber que foi liberto pelo sangue de Jesus, ele não pode considerar-se pronto para fazer o que der na telha. Não. Na cabeça de Paulo, quem foi alcançado e transformado pelo evangelho de Cristo precisa continuar trabalhando duro como atleta, buscando o seu objetivo final, amando a Deus e servindo as pessoas com muita sabedoria. Um dos corredores mais rápidos do mundo é esse meu amigo aqui. Manda um abraço para vocês. Eliud Kipchoge. Esse cara tem 38 anos de idade. Eu acho que eu estou mais inteiro que ele. Mas ele corre muito mais que eu. Gente, esse doido aqui, deixa a foto dele. Esse doido aqui, só para vocês terem uma noção, esse cara aqui, ele faz 1 quilômetro em 2 minutos e 52 segundos. Só para você ter uma noção, nós estamos aqui na igreja, basicamente o metrô aqui dá 1 quilômetro. Ele faz daqui ao metrô em 2 minutos e meio, 2 minutos e 52 segundos. Tem gente que nem de moto consegue fazer isso. Porque só dele montar na moto, o cara já chegou. Não é à toa que ele se tornou o homem mais rápido do mundo em relação a maratonas. Ele foi o primeiro a completar uma maratona em menos de 2 horas. 42 quilômetros. Eu fiz uma maratona esses dias. Só para você ter uma noção do que é 42 quilômetros, para quem não sabe, é você sair de São Bernardo e ir até Osasco. Eu fiz essa trajetória em 4 horas e 20 minutos. Esse doido aqui fez em 1 hora e 59. Se você pega o trânsito de São Paulo, eu estou falando aqui sem exagerar, se você pega o trânsito de São Paulo, horário de pico, se ele for correndo, saindo de São Bernardo a Osasco, ele chega primeiro do que você. Nós estamos falando de algo em torno de 22 km por hora correndo. Aí você fala, um pique eu aguento, né, Edson? Tô de olho em você. Um pique eu aguento, tá bom, mas 42 quilômetros no pique? 50 metros? Fazer o teste. Agora, o que está mais bonito é aí que vem o grande lance. Porque perguntaram para ele, como que você consegue isso? Sabe o que ele disse? Eu tomo vitamina N. Aí o repórter ficou doido. Me diga, onde tem vitamina N? O que, que é vitamina N? Sabe o que ele disse? A arte de dizer não para muitas coisas periféricas, para alcançar as coisas vitais. Vocês são tão crentes que estão dando glória a Deus até com Eliud. É porque já entenderam. A vida é mais sobre dizer não do que dizer sim. Quem está falando que a vida é só dizer sim é um cara que nunca conquista nada, que nunca tem amigos de verdade, que nunca faz o que de fato tem que fazer, porque diz sim para todo mundo e não aprendeu a dizer não. Não aprendeu a dizer não para um churrasco cheio de gordura, não aprendeu a dizer não para o cara que eu preciso levantar para fazer exercício. Hoje era 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, o anjo falou, levanta e vai correr. Só que o demônio falou para mim, não corra. Mas eu ouvi o anjo, demorei um pouquinho. Levantei e fui correr os meus 8 quilômetros hoje. Você acha que é legal correr 6:30, 6:45, 8 quilômetros para pregar? Não é. E tem gente, Rodrigo, não corre, você vai ficar mais cansado. É aí que está, quem corre fica mais elétrico. Por isso que eu estou aqui. Agora, se há tanto esforço, tanto treino, tanto jejum para alcançar um prêmio passageiro aqui nessa vida, quanto mais deve haver um esforço da nossa parte para valorizarmos a coroa que já ganhamos, mas não está na nossa cabeça. Aqui que está a grande briga entre muitas vezes calvinistas, arminianas, mas eu já estou salvo. Tá, você está tão salvo que a coroa não está na sua cabeça. Porque entre estar justificado e ter o seu nome escrito no livro da vida é uma coisa, entre você estar no céu com a coroa já na cabeça é uma outra coisa. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, o que Martinho Lutero ensinou, o que o Billy Graham ensinou, o que eu estou tentando ensinar, o que seja lá quem for, é óbvio que nós não somos salvos pelas obras, mas entre você ser justificado aqui e entre você chegar aqui, tem uma grande corrida, tem uma grande luta. Porque quem está salvo uma vez, pelo menos é assim que a gente acredita, quem está salvo uma vez, se brincar, corre o risco de ficar desqualificado amanhã. Não foi eu que escrevi, foi o apóstolo Paulo que escreveu. Se você é da turma, uma vez salvo, salvo para sempre, eu tenho um profundo respeito por você. Eu tenho amigos que pensam assim e está tudo certo, mas assim nós não acreditamos. Nós acreditamos que uma vez salvo, tem que fazer a manutenção da salvação. Porque Deus nos tira do Egito, isso é libertação, mas até chegarmos na Canaã, esse processo é um processo de santificação. Santificai-vos hoje, para que vocês vejam o Senhor amanhã. Tem luta. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para boas obras. Se você quer ser crente e não quer ter uma vida disciplinada, vai procurar tua turma. Estou bravo não. Se você quer ser crente e não quer ser disciplinado, acorda para a vida. Não dá para ser crente sem disciplina. Disciplina na oração, disciplina no jejum, disciplina na santidade, disciplina em olhar no espelho para ver se essa roupa é decente. Oh, Deus, mas Deus conhece meu coração. Deus conhece teu coração, mas quem vai te ver não está vendo o coração, vai ver além do coração. Pegaram? Tem gente que eu já perdi audiência aqui faz tempo, o cara já está em Nárnia. Tomara que encontre C.S. Lewis lá pelo menos. Vê se volta. Essa questão de sabermos lidar com a liberdade que Jesus nos proporcionou é um troço tão importante que no versículo 27, olhem só o que o apóstolo Paulo falou. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado aos outros, olha isso, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Vai uma vez salvo, qualificado para sempre. Vai nessa. Vai nessa. O fato dele ter a consciência de ter o seu nome escrito no livro da vida não deixou na zona de conforto, muito pelo contrário, mas o incentivou a querer esmagar o seu próprio eu em favor daqueles que ele tinha, eles tinham como referência. Tudo que o Paulo não quer é ficar desqualificado. Por isso que ele precisa esmurrar o seu próprio corpo. Não é fácil, não. Você chegar numa igreja que você quer ajudar, pedir uma oferta, e os caras não derem, e falar, você é ladrão. Não é fácil para o Paulo chegar numa igreja, ô, qual é o teu nome? Apóstolo Paulo. Não, não vou te chamar de apóstolo, não, porque você não merece ser chamado de apóstolo. E o cara continua. Se não for para esmurrar o corpo, é difícil isso. Por muito menos a gente desistia. Não é fácil, não. Você chega... Sabe, você já foi liberto por Jesus. Agora que você pode comer uma feijoada. Aí tem judeu na mesa. Ah, caramba, a irmã Maria fez uma feijoada. Não, mas tem judeu. Eu não preciso da feijoada, eu preciso de Jesus. Tudo certo, eu como a feijoada na casa do irmão Frederico lá no Brasil. Não preciso comer com judeu. Em resumo, mesmo tendo a certeza da salvação em Cristo por meio da fé, não podemos nos esquecer que ainda estamos a caminho entre, coloquem aqui, por favor, 1, 2, 3, o já de andarmos com Ele nessa vida e o ainda não de estarmos com Ele na eternidade. Para quem já estudou teologia, sabe que esse negócio pega. Eu já estou salvo, mas ainda parece que não. Entendem o ainda não? Porque a minha coroa ainda não está aqui. Então, entre eu ter o meu nome escrito no livro da vida e entre eu chegar lá, tem um processo. E se eu brinco nesse processo, eu corro o risco de chegar desqualificado? Se é que chego. Gente, eu estou há alguns meses tentando comprar um carro, vender a minha Ferrari branca. Deixa eu consertar. Eu não tenho Ferrari. Eu tenho um HB20 branco. Mas pelos olhos da fé, eu sempre entendi ela como. Não é olhos da fé, não. É loucura mesmo. E eu, desde 2018, eu tenho esse carro e eu estou... E economiza daqui, economiza dali. Vocês não sabem o que é isso, vocês estão vendendo dinheiro para tudo que... Tá tudo certo também. Mas para quem é brasileiro sabe o que eu estou falando. E puxa daqui, e puxa dali. E um videogame menos ali. E a gente para comprar o bendito carro. E essa semana eu fui na concessionária com a Tati. Falei, Tati, vigia. Mas vamos lá. Aí nós escolhemos o carro e eu fui viajar. Aí a Tati me liga, já comprei. Brincadeiras à parte, a gente já tinha dialogado. Ela ia pegar toda a parte de documentação. Mas ela me ligou e disse, tá aprovado. Já compramos o carro. Só que o Lorenzo perguntou, onde está o carro? Tá comprado, mas não está com ele? Tá assinado, mas não está com ele? Essa muitas vezes é um paralelo com a vida com Deus. A gente está consumado, mas ainda não tomamos a posse. Agora, o que vai fazer eu pegar esse carro e trocar por esse? É a minha capacidade de não bater. Porque tudo pode acontecer, sim ou não. Eu oro para que não aconteça. Mas eu preciso entregar esse carro e vou ter que me esforçar para entregar o carro amanhã, seja lá quando for, para que eu possa ter acesso. Quem comprou o carro, no meu caso, fui eu. Falando de evangelho, quem pagou o preço foi Jesus. Mas entre o que ele fez na cruz e aquilo que eu preciso ter na eternidade, eu preciso esmurrar o meu corpo para não perder todo o investimento que ele fez aqui. Eu estou querendo pregar aqui para pessoas maduras. Eu estou querendo pregar aqui para homens e mulheres como eu e você, como eu e vocês, que precisam entender que vida cristã não é brincadeira. Não adianta estar só bem com Deus, precisa também se comportar diante das pessoas. Nós devemos sim satisfação, nós temos sim uma vida digna da comunidade, que precisa olhar para a gente e falar assim, está aí um bom exemplo de crente. E sabe por que eu digo isso? Sabe a festa de crente que eu participei, para não falar outra coisa? A casa do pastor presidente, no fim da festa, no fim do almoço, quando todo mundo já estava meio virado, pasmem vocês, chegou um presbítero, sóbrio, e disse, desde que você chegou aqui com o teu time, eu percebi
que vocês mantiveram a conduta. Filho, parabéns. Sempre tem alguém te vendo. Existe uma nuvem de testemunhas que ainda vê Jesus na sua vida. Isso não pode ser um peso, mas é uma grande responsabilidade, porque somos testemunhadores daquilo que Ele fez em nós. Nós não podemos comer, mas não comemos às vezes porque não precisamos. Podemos, não bebemos porque não precisa. Melhor é ver uma pessoa, ver Jesus nascendo nela, do que satisfazer uma coisa do meu ego. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eu estou me esmurrando todos os dias. Tem horas que ele usa uma outra analogia. Ele fala, você que está perdendo a carreira, é como se você estivesse esmurrando o vento. Eu não quero passar por essa vida esmurrando o vento. Eu quero combater o bom combate. Eu quero cumprir a boa carreira, para que naquele dia eu possa ter a minha fé bem guardada naquele que é o autor e o consumador dela. Ele pagou um alto preço e eu não vou levar de qualquer jeito. Eu não vou brincar com as coisas dele, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem uma boa postura ninguém verá o Senhor. Ser cristão significa estar a caminho de algo que vale a pena. Assim como o atleta está a caminho da sua medalha, assim nós também temos que considerar sempre a caminho para conquistarmos por definitivo a nossa coroa. Ser cristão significa permanecer na luta, assim como um atleta faz exercícios diários, passa por dietas alimentares rigorosas, do mesmo modo que Paulo nos ensina aqui, que nós precisamos nos colocar. Se você é do time, uma vez salvo, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu posto o que eu quero, eu cheiro o que eu quero, eu namoro do jeito que eu quero, e eu fico do jeito que eu quero, e eu dou umas beijocas do jeito que eu quero, é porque você não entendeu o evangelho de Paulo. Essa parede ela pode estar preta, pode até parecer uma boate para alguns, problema de quem pensa, porque o evangelho aqui sempre foi levado a sério. Agora, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. É muito mais sério do que a gente imagina. Isso tem a ver comigo, tem a ver com você. Nós precisamos vigiar em todo o tempo. Paremos de brincar. A ponto do próprio apóstolo Paulo dizer: embora, olhem só, embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Ah, eu amo Paulo. Ah, Paulo. Primeiro é Jesus, mas depois é Paulo. Primeiro vou dar um beijo em Jesus, mas depois é Paulo. Quando estive com os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que também estão debaixo da lei. Sabedoria do cara, meu. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Se é para comer feijoada, eu como feijoada. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos. Ah não, isso aí é a premissa do evangelismo, procurar um ponto em comum. Quando você for falar de Jesus para alguém, não pegue os pontos incomuns, procure os pontos comuns. Você come, ele também come. O problema é que a gente perde a nossa audiência quando a gente foca muito naquilo que ele é diferente da gente. Paulo não. Eu tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso. Por favor, igreja evangélica, levante as mãos. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Abaixo. Se tem uma sede que eu tenho dessa igreja, é a sede de nós fazermos tudo que não seja pecado para ganhar o pecador. Essa é uma frase que tem que ter na parede da nossa nova igreja. nesse lugar, fazemos tudo que não é pecado para ganhar o pecador. Tudo que não é pecado para ganhar o pecador. Tem religioso que não. Ah, não sei, não sei, nem tudo. Tem gente que está me olhando aqui, nem tudo. Está tudo certo. Fica com o teu time, que eu fico com o time de quem é doido. Se é para fazer fraco, tem maconha. Eu não vou fumar maconha, mas que eu vou colocar um bonezinho da cor da Jamaica, eu vou. Se ele fala já, eu falo Jeová. Pegou? Pegaram ou não? Se você vai falar com alguém que gosta de música clássica, coloca um terno e gravata. Ei, deixa eu te levar um dia no teatro municipal. Não vai levar alguém que gosta de música clássica numa balada de reggae. Ei, o que que tem em comum? É aí que vai desdobrar a melhor e maior mensagem que nós temos para espalhar. A mensagem de Jesus. A minha oração para hoje, do fundo do meu coração, é que a gente possa ser capaz de ter essa maturidade. Se começa a carne, vai machucar aquele que não come. Eu não vou comer, eu não estou preso à carne. Se beber esse Coca-Cola, vai escandalizar. Se eu almoçar com um vegano, vai escandalizá-lo de eu comer picanha. Gente, eu vou comer alface. Eu vou colocar queijo ralado, se é que pode, não sei. Alguma coisa eu vou fazer para não perder a minha audiência. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Agora, se é um mala que quer evangelizar, senta do lado vegano. É, não sei como você consegue viver. Aí é capaz do vegano olhar e dizer: mas você precisa do quê? De carne? Ou do Jesus que pode, inclusive. Eu estou falando isso não é porque eu sou vegano, não, hein? Eu só estou dando um exemplo moderno que a gente tem visto aí. Se beber vinho, vai escandalizar um novo na fé, e você tem essa prática? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, é capaz de você machucar o coração de um neófito, de um novo na fé, por causa de um vinho. Eu gosto de uma expressão que nasceu no meu coração quando eu preguei aqui sobre Lucas 15, o filho pródigo. E é com essa expressão que eu quero terminar esse sermão. Por favor. Nunca haverá liberdade fora dos limites do Pai. Nunca haverá liberdade fora dos limites do Pai. Eu estou pregando aqui para uma igreja que deseja ser madura. Uma igreja que não precisa de alface, não precisa de picanha, não precisa de coca, não precisa de... Não, não, não. A gente precisa de Jesus. E pelo bem de Jesus, a gente faz o que a gente precisa fazer. Pelo bem de ver nascer Cristo no outro. E o apóstolo Paulo fala, ver o outro nascer... falar de Jesus e ver o outro ser discipulado é como uma dor de parto. Será que nós hoje estamos querendo ter dores de parto para ver Cristo nascer no outro? Será que a gente está disposto a ter esse incômodo? Ou a gente quer ficar na nossa zona de conforto? Não foi confortável para o Paulo voltar a não comer carne. Não foi confortável para o Paulo não ser chamado de apóstolo. Não foi confortável para o apóstolo Paulo não receber um real daquela igreja. Mas ele sabia que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se você é do tipo da narrativa, como disse no começo, a vida é minha, Deus me conhece, e eu posto, eu falo, toma cuidado. Porque você não entendeu nada do evangelho. Se você está nessa narrativa, não, pastor, é porque eu sou colérico. Não, é porque eu sou sanguíneo. Não, porque eu sou melancólico. Não, porque eu sou, qual é o outro? É o meu. Porque eu sou fleumático. Não, porque eu sou pragmático. Não, porque eu sou deumático. Não, porque eu sou jurássico. Ei, eu não estou falando de você não tem temperamento. Ei, mas o espírito que habita em você é muito maior do que o teu temperamento. Você pode ter o dom apostólico, amém? Você pode ter o dom profético, amém? Evangelístico, pastoral, ei? Mas o maior dom é o amor. Amor a Deus e amor às pessoas. Se nós perdermos isso, perdemos tudo. Se nós perdermos isso, perdemos tudo. Por isso que estar no time da vida cristã é muito difícil.
mas vale a pena, porque a trombeta vai soar,
os que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós os vivos nos encontraremos, para sempre estaremos na eternidade. Cada luta, cada suor, cada vez que dissemos não, cada vitamina de não que tivemos que tomar, cada vez que levantamos, acordamos, oramos, jejuamos e amamos, e cada vez que fizemos isso, foi apenas um fortalecimento daquilo que já estava garantido na cruz do Calvário. Nós chegaremos e Ele vai dizer: pode entrar, servo bom, servo fiel, vai valer a pena. Rodrigo, mas o céu para mim não é um assunto. Então, vai procurar uma outra religião, porque o Evangelho se resume a que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é sobre o céu, a nossa música é sobre o céu, a minha pregação é sobre o céu. Aqui tudo vai passar, mas lá Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá, tudo vai fazer sentido. Passarinhos, belas flores querem me encantar, são vãos terrestres, esplendores, porque eu contemplo o meu lar. Maior é aquilo que está lá do que aquilo que pode me prender aqui. Se coloque de pé.
Fala para quem está ao teu lado. Se tem alguma, fala para quem está ao teu lado. Se tem alguma coisa em mim que te escandaliza, fala logo. Fala para ele. Só falta eu perder o céu por tua culpa. Sabe o que isso significa? Amor. Amor. Tem muita coisa que dá vontade de falar para Tati, mas eu não falo porque eu tenho juízo, e segundo porque eu a amo acima de tudo. Quem ama concede, quem ama respeita. Se você não ama, você nunca vai abrir mão de algo. Talvez vocês teriam todos os motivos para me pegar aí numa esquina e falar: pastor, queria falar umas verdades para você. Mas às vezes por amor você me poupa. Por amor muitas vezes eu te poupo. E é uma linha tão tênue, porque quem ama corrige. Mas é uma correção no amor. Não é uma correção para acabar com o cara. Tem muitas coisas que querem. Essa música da harpa é uma música sensacional. Passarinhos, belas flores, o mundo, essas coisas querem me encantar, porém são terrestres esplendores. Isso aí brilha, isso aí tem data de validade, porque eu contemplo o meu lar. Gente, a Dai fala do céu há muitos anos, há 20, assim como tantas outras igrejas, e é sobre o céu que a gente quer falar, é sobre o céu que a gente quer cantar. Perca tudo, mas não perca o teu caráter, que pode te colocar no céu. Porque Ele te salvou para você melhorar teu caráter. Ele te salvou para você ter uma postura diferente. Ele te salvou para você ser um bom exemplo. Tem uma galera aí querendo colocar buzina no nosso ouvido, tentando dispersar o nosso foco. Mas vamos olhar para o alvo. Vamos abandonar as nossas distrações. Como Moisés, que estava lá na frente do mar, o mar falando: aqui você não passa. Lá o Egito, lá o faraó dizendo: eu vou te matar. E os murmuradores no ouvido dizendo: era melhor ter ficado. Meu, são tantas vozes. E a gente está assim. É voz da frente, voz de trás, e voz do lado, e voz do Datena, e voz da Globo, e voz da Record, e voz. E aí vem um doido aqui, tem mais voz, e aí você: cara, mas o que eu tenho que fazer? Ah, lá no mundo fala que eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quero. E aí vem um doido falando: não. Mas ao mesmo tempo, o que fala não, eu falo, está falando que tem que ter liberdade. São muitas vozes. Ei, afogue as vozes que te prendem a esse mundo. E foque na voz que te leva para a eternidade. Eu estou precisando, eu estou pregando aqui para quem quer ir para o céu. Eu não estou pregando aqui para quem quer resolver coisas aqui da terra. Eu estou pregando aqui para quem está focado no céu. Se souber que se Jesus vier hoje, vai. não por méritos nossos, mas por aquilo que Ele fez na cruz, mas em resposta àquilo que Ele fez na cruz, nós nos mantivemos santificados na palavra. É um nível de maturidade que Deus espera de nós, era um nível de maturidade que o apóstolo Paulo esperava da igreja de Corinto. É um mínimo de responsabilidade. E essa pregação, você acha que é uma pregação moderna? Essa pregação, John Wesley falava, Martin Lutero falava. Pega esses caras eram do avesso. A gente olha para Calvino, oh, eu queria tanto ser pastoreado por Calvino. Queria tanto ser pastoreado por Wycliffe, vai. Queria tanto ser pastoreado que... Ei, esses caras não eram fáceis não. A Bíblia, desculpa. Os livros biográficos de Wesley vêm dizer que todos os dias ele orava 4 horas. E quando ele precisava tomar alguma decisão, ele orava 6. Não cansa. Mas eu estou falando de quem aqui? De Wesley. Eu estou falando de quem aqui? Estou falando do apóstolo Paulo. Se nós queremos deixar um legado para a nossa geração, a gente vai ter que escolher o que é nobre, o que é urgente, o que é eterno. O resto é periférico. É muita coisa em jogo. Que sejamos luz, que sejamos uma expressão daquilo que Deus fez em nós, para as pessoas que não conhecem a Jesus.